Muito bom dia, senhores deputados. Já temos quórum de funcionamento da comissão. Iamos dar então início à nossa comissão. Como primeiro ponto de informações, eu não tenho grandes informações. Só que participei em termos da União Interparlamentar no 69º Congresso Nacional. Eu já explico onde é que eu participei, o que foi que agora estou aqui. E, portanto, é a única informação que tenho, que foi fora daqui da Comissão. E da Organização Mundial de Saúde, foi no 69º Congresso da Organização Mundial de Saúde, onde estive presente, assisti durante 2 dias aos trabalhos. Acho que foi, se querem que vos diga, que posso informar que foi importante ter a noção também do funcionamento e de como as coisas decorrem a nível da Organização Mundial de Saúde. Não havendo mais informações, passava ao ponto 2. Que é a apreciação e votação das atas 30 e 31, 18 e 25 de maio. Colocava à votação a ata número 30, pedia antes se há alguma alteração, tanto à ata 30 como 31. Não havendo alterações ou sugestões de retificação, colocava à votação a ata número 30, de 18 de maio. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E colocava à votação a ata 31, de 25 de maio. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 3 e passávamos à discussão. Faz favor, senhora deputada Ângela Guerra, faz favor.
O senhor deputado Duarte Marques está mesmo a chegar. Nós podíamos trocar aqui a ordem do...
Não conseguimos.
3, não?
Não.
Ok.
O problema é isso que eu ia colocar também, é que o ponto 5, a senhora deputada Isabel Galriça Neto está neste momento presa no trânsito. Está a chegar mais 10 minutos, um quarto de hora, e portanto, podemos trocar com o 6.
O 3 e o 4.
Podemos trocar com o 6. Sim, a única solução é passarmos para o 6. Se concordam, passamos então ao ponto 6. Fica suspenso o ponto 4 e o ponto 5. Entretanto, em relação ao ponto 6, eu pediria só, em relação ao ponto 6, íamos adiantando algum trabalho, e se o Bloco de Esquerda e o próprio CDS-PP, é o 5, o ponto 5, o Bloco de Esquerda e o CDS-PP se falassem, só para vermos se conseguíamos chegar com alguma pequena alteração ou não, ou à redação... A redação, a fixação da redação final. Por isso mesmo, eu só estava a dizer, a pedir ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, ao Bloco de Esquerda e ao CDS-PP, que o Partido Comunista não é chamado para este caso, que fossem conversando para quando chegarmos então à rediscussão deste ponto 5, tivéssemos já adiantado algum trabalho. Então passamos ao ponto 6. Ponto 6, podemos. É a fixação da redação final do texto de substituição relativo à PGL número 6/13/1 do Partido Socialista e 29/13/1 do PAN, 36/13/1 do Bloco e 51/13/1 do PEV, sobre o alargamento do âmbito dos beneficiários das técnicas de PMA. Eu tinha aqui uma situação que gostava de colocar. Esta fixação da redação final do texto, que diz respeito ao artigo 4º, número 3, da alteração, que portanto, nós na redação inicial da Lei 32 de 2006, de 26 de julho, no artigo 4 temos um número 1 e um número 2. E agora, com esta alteração, acrescentámos o número 3, que é: as técnicas de PMA podem ainda ser utilizadas por todas as mulheres, independentemente do diagnóstico de infertilidade. Colocam-me os serviços e também aqui uma questão de uma palavra, simplesmente uma palavra, no número 3, que diz o número 2, diz, eu acabei de ler o número 3 e o número 2 diz. Ou seja, eu releio o artigo 4, que é mais fácil, se calhar, para vermos qual é a incongruência ou não. Diz o número, portanto, artigo 4, Condições de admissibilidade. 1. As técnicas de PMA são um método de subsidiário e não alternativo de procriação. 2. A utilização de técnicas de PMA só pode verificar-se mediante diagnóstico de infertilidade ou ainda, sendo caso disso, para tratamento de doença grave ou do risco de transmissão de doenças de origem genética, infecciosa ou outra. Diz o 3. As técnicas de PMA podem ainda ser utilizadas por todas as mulheres, independentemente do diagnóstico de infertilidade. Qual é o problema que me colocam? É no 2 a palavra só. Se deverá ser retirada, e nós podemos fazer aqui um reajuste, um aperfeiçoamento, portanto, deste 2, em que a utilização, e ficaria, a utilização de técnicas de PMA pode verificar-se mediante diagnóstico de infertilidade ou ainda sendo caso disso, E o 3, as técnicas da PMA podem ainda ser utilizadas, porque os serviços dizem-me que aqui o só é muito restritivo. No 2, e restringia aqui o próprio... É uma desarmonia com o 3. Portanto, se acham que sim, acham que sim. Se não acham, por mim, é como que é. Os serviços fizeram muito bem em levantar esta questão. Esta questão será discutida pelos senhores deputados. Quem pede a palavra, colocada esta situação, desta desarmonia, ou desta possível desarmonia, senhora deputada Carla Cruz.
Cumprimento, Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. Sr. Presidente, o entendimento que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português fez do parecer dos serviços é que, de facto, a PMA e, à luz da lei e aquilo que foi votado, é importante dizer, ela continua a ser, de facto, um método subsidiário para casos de infertilidade, havendo já na anterior redação uma exceção. E foi criada uma nova exceção. Foi isto que foi exatamente votado em plenário, foi isto que foi consensualizado na discussão. Creio que, entendo o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, pese embora a análise que os serviços fizeram de que deveríamos manter o espírito da lei. E o espírito da lei é exatamente esse, e foi isso que foi votado, Sr. Presidente. Era só isso que gostaríamos daqui colocar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém pede a palavra? Colocar, por mim, está tudo, ficará como está, com o só. Se ninguém mais procurar, portanto, da parte do Partido Comunista Português, foi a senhora deputada Carla Cruz, e muito bem, deu a sua opinião, é a opinião do seu grupo parlamentar, não havendo mais nenhuma intervenção, será por esta, é porque concordam com, por omissão, concordam não. Com a posição do Partido Comunista Português de se manter esta questão do só. Se não, a senhora deputada Luísa Salgueiro tem a palavra.
Mas não é para esclarecer o assunto, senhor Presidente, é para dizer-lhe que, à semelhança do que o PSD fez para os pontos 3 e 4 sobre Santarém, que nós também não estamos em condições de decidir isto, porque pedimos, porque a colega que acompanha este assunto também não está presente. E é uma matéria.
Eu acho que é um assunto
intuitivo. É uma matéria que demorou muito tempo a discutir, que requer.
Sim, é verdade. O Partido Comunista,
já
a oposição da senhora deputada Carla Cruz e do Partido Comunista Português tem de ser votado por unanimidade, portanto não vale a pena estarmos a discutir mais. Mantém-se esta redação. Vou só colocar à votação a redação final. Faz favor, senhora deputada Ângela Guerra.
Ó, senhor Presidente, naturalmente, esperando pela presença da pessoa que acompanha estas matérias no Partido Socialista, porque efetivamente são os autores do projeto. Mas gostava de dizer o seguinte: independentemente da necessidade da unanimidade, é óbvio que, lendo o texto, se verifica que, efetivamente, entre o número 2 e o número 3 há uma absoluta incongruência e que esta palavra não está bem ali. Não é a primeira vez que esta questão se levanta. No âmbito das discussões do grupo de trabalho também se levantou e, por várias entidades, foi dito exatamente o mesmo. Portanto, é uma questão, efetivamente, de deixarmos passar uma questão. Não se prende com a questão, na minha opinião, que a senhora deputada Carla, do PCP, referiu, porque não, o facto de eliminarmos a palavra só não ia alterar absolutamente nada no que diz respeito ao ser um método subsidiário ou deixar de ser. A questão é que, em termos de redação final, fica aqui uma absoluta incongruência. Ou seja, no número 2 estamos a dizer que estas técnicas só se verificam mediante um diagnóstico de infertilidade ou ainda quando é necessário o tratamento de uma doença grave, e depois no número 3 estamos a dizer que podem ainda ser utilizadas por todas as mulheres, independentemente de diagnóstico de infertilidade. Óbvio está que entre o número 2 e o número 3, como se diz, em várias zonas do país, não bate a bota com a perdigota, não é? Portanto, nós não veríamos qualquer inconveniente a que esta proposta dos serviços fosse aceite. E para já é só, e aguardamos que o PS possa dizer alguma coisa.
A minha sugestão portanto, adiamos este ponto 6 também, e ficando já esta ressalva desta situação, e discutimos no final da reunião. Passamos ao ponto 7, fixação da redação final da PGL número 183/3/1 do Bloco de Esquerda sobre a gestação de substituição. Penso que é pacífico. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade a fixação da redação final. Ponto 8, fixação da redação final ao projeto de resolução 311/3/1 do Bloco de Esquerda sobre o reforço do número de camas públicas na Rede Nacional de Cuidados Continuados, Integrados e na Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Faz favor, senhora deputada Ângela Guerra.
Senhor Presidente, pedindo muita desculpa.
Esta ordem de trabalhos hoje está caótica.
Hoje está uma coisa fantástica.
Caótica.
Pedindo muita desculpa pela minha abstração que eu estava aqui a falar com os meus colegas. Relativamente ao ponto 7, se me for permitido ainda, Senhor Presidente, eu gostava de colocar uma questão que se prende naturalmente mais com a avaliação que foi feita pelos serviços e com o parecer que nos foi feito chegar. Com a informação, aliás, que nos foi feita chegar relativamente ao número 10, que foi eliminado, aliás, por proposta dos proponentes do Bloco de Esquerda, isto não nos cabe a nós fazer a proposta, obviamente, mas cabe-me a mim, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de ser esta consideração com a permissão do Sr. Presidente. Havia um número 10 que previa que, nos casos previstos no número 9 do artigo 8º, ou seja, quando havia nulidade do negócio jurídico, que a criança pudesse ser tida como filha da mãe da criança que vier a nascer. Com a eliminação do número 10, fica apenas o número 7, onde, em todas as circunstâncias, seja um negócio jurídico nulo ou não seja nulo, a criança que vier a nascer é tida como filha dos respectivos beneficiários. Isto é a intenção do Bloco de Esquerda, eu só gostava de confirmar que efetivamente é assim que é a vontade. Muito bem. É porque o número 3 do artigo 8º, inicial, previa exatamente o contrário, se bem se recordam. Designadamente que quando em circunstâncias que houvesse uma nulidade era assim a relação que estava na legislatura
mesmo.
Quando houvesse uma nulidade a mulher para todos os efeitos seria a mulher que suportou a gravidez, a mãe da criança que tivesse nascido.
Eu só que, Sr. Deputado, dá-me licença, eu gostava só de esclarecer uma situação, que é esta questão já foi votada. Aqui só fazemos pequenos reajustes e harmonizamos a redação. Eu penso, sinceramente, poderá ter toda a razão, mas será muito difícil fazermos uma alteração mais profunda, porque não tem cabimento em termos de coisas. Mas,
o Sr. Presidente, tenho toda a noção do que o Sr. Presidente acabou de dizer, claro está, concordo com tudo o que disse. A questão é que, como sabem, este diploma foi feito à generalidade, à especialidade, tudo assim numa forma muito especial, em sede de debate em plenário, sem nunca ter baixado à comissão, para o tratamento normal que é dado a um documento com esta natureza aqui na Comissão de Saúde e até no Grupo de Trabalho. E por isso a minha questão, mas parece que o grupo proponente é esta exatamente a intenção, portanto eu retiro tudo o que disse e fico completamente esclarecida. Muito obrigada.
Sr. Presidente, obrigado. Bom dia a todas e todos os seus deputados. Muito rapidamente, sim, não querendo fazer a discussão, mas como foi levantada a questão, sim, é essa a intenção. Para todos os efeitos, são os beneficiários, os pais e mães da criança que vier a nascer, até porque em relação à discussão que houve na última legislatura, há aqui também uma alteração, que é a gestante nunca pode participar com o seu material genético. E, portanto, creio que isso resolve também alguns problemas na interpretação.
Ficou ao registro, pelo menos em termos de data, desta situação, que acho que tem todo o mérito em ser discutida e ficar registado em ata aquilo que foi tratado. Passamos então ao ponto 8 e à fixação da redação final relativa ao projeto de resolução 311/13/1 do Bloco de Esquerda sobre o reforço do número de camas públicas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e na Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Portanto, sim. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada a redação final do ponto 8. Já podemos voltar ao ponto 6 e tem a palavra. Muito bem. A questão é no artigo, na lei inicial, ou seja, na lei 32 de 2006, de 26 de julho, na sua redação inicial, ou pelo menos será a inicial, não sei se houve outras alterações, não tenho esse conhecimento, portanto é na redação inicial, o artigo 4, condições de admissibilidade, tem dois pontos. E foi agora acrescentado um terceiro ponto, que é as técnicas de PMA podem ainda ser utilizadas por todas as mulheres, independentemente do diagnóstico de infertilidade. O número 2 diz a utilização das técnicas de PMA só, e esta é a palavra, só pode verificar-se mediante diagnóstico de infertilidade ou ainda, sendo caso disso, para tratamento de doença grave ou do risco de transmissão de doença de origem genética, infecciosa ou outras. Os serviços colocaram-nos, e já tivemos aqui um bocadinho, meia discussão, e não sendo eu jurista nem entendo, mas percebo que há aqui uma desarmonização, uma possível, entre aspas, uma possível desarmonização entre o número 3 e esta palavra só do número 2. Portanto, dava a palavra à senhora deputada Isabel Moreira, que além de deputada, além de coautora também desta proposta de alteração, também é constitucionalista e é mais fácil para nós termos aqui, além de termos outros juristas também aqui no, na comissão, que nos podem ajudar muito nesta matéria de harmonizar, para não sermos também uma alteração à lei que depois, mais tarde, nos venham dizer que não estava conforme. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Moreira. Faz favor.
Bom dia, muito obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todas e a todos. Eu percebo a dúvida, mas realmente não há nenhuma desarmonia no sentido que é chamada exceção à exceção. Portanto, temos uma norma que diz que só pode ser utilizada e depois termos uma norma que exceciona a norma que tem a regra geral. Portanto, é uma norma excepcional, não há desarmonização alguma. Muito obrigada e, portanto, mantém-se a redação do nosso entender.
Muito bem. Alguém que... Eu posso fazer só um comentário de rodapé. É que... Da exceção. Desculpa, como cidadão não, e como
não é,
deputado.
Perdão,
não, mas sinceramente, ao senhor deputado, e concordo, quem sou eu para estar agora? Sim.
Senhor. Perdão, o número 2 não é exceção, é regra. O outro é que é uma exceção à regra. Portanto, é exceção à regra e não exceção à exceção. E, portanto, é uma técnica normal em direito. Muito obrigada.
Fico ao registro esta retificação e eu assim já fico mais confortável. Estou muito mais tranquilo e mais confortável. Portanto, é uma exceção à regra e não uma exceção à exceção. Pronto, fica registada em ata também esta situação. Não sei se os seus deputados estão confortáveis com esta situação. Fica ao registro para a memória futura também. Eu colocava à votação a fixação da redação final do texto de substituição relativo aos PGLs número 6/13/1 do PS, 29/13/1 do PAN, 36/13/1 do Bloco de Esquerda e 51/13 do PEV, sob o alargamento do âmbito dos beneficiários das técnicas PMA. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade e fixada a redação final desta matéria. Voltávamos ao ponto 3, a senhora deputada Idália Serrão, que é com muito gosto que...
Portanto,
Claro, e agradecemos, já agora queria agradecer a sua disponibilidade em vir aqui e nos ajudar nesta matéria tão importante para tantas mulheres. Muito obrigado. Então passávamos ao ponto 3, discussão e votação do relatório final da petição 551/12/4, que pretendem a organização dos cuidados de saúde do Médio Tejo, em que a relatora, a senhora deputada Idália Serrão, a quem dava desde já a palavra. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Caras e caros colegas, eu queria em primeiro lugar apresentar as minhas desculpas pelos incómodos que vos causei na última reunião e numa anterior, mas a apresentação da petição foi coincidente com duas reuniões da Conferência de Líderes e, portanto, eu devia ter visto antecipadamente a ordem de trabalhos e avisado, mas não o fiz e não pude estar cá nesses dias. De qualquer modo, estou aqui para apresentar a petição 551, que é uma iniciativa da Comissão de Utentes de Saúde, da Saúde do Médio Tejo, é subscrita por 7.450 cidadãos e deu entrada na Assembleia da República no dia 4 de julho de 2015. Os subscritores desta petição solicitam a organização dos cuidados de saúde no Médio Tejo, reclamam novas medidas e melhores respostas para os utentes, designadamente nos três hospitais do Médio Tejo, pretendem a colocação de mais médicos nos centros de saúde do Médio Tejo e também vêm reclamar a manutenção da maternidade do Médio Tejo, assim como ainda se vem a referir também à falta de farmácias nos meios rurais. O objeto que vem especificado nesta petição é inteligível, os peticionários encontram-se corretamente identificados, são verificados os requisitos necessários para a admissão desta petição e, tratando-se de uma petição com 7.450 assinaturas, torna-se obrigatória a sua discussão em reunião plenária da Assembleia da República, bem como a sua publicação no Diário da Assembleia da República. Os peticionários foram ouvidos em audição pela deputada relatora e vieram reafirmar as pretensões que estão aqui inscritas no texto da petição e reforçaram, para além daquelas que são as suas preocupações, reforçaram o número muito expressivo, muito significativo de assinaturas recolhidas e vincaram que esse mesmo número expressa bem aquela que é a vontade dos cidadãos no Médio Tejo quanto às condições de saúde e quanto à necessidade de estas poderem ser mudadas. A deputada relatora pediu também, no sentido de poder habilitar-se com mais informação, pediu também ao Ministério da Saúde, no dia seguinte ao da audição, um conjunto de esclarecimentos sobre a matéria em causa. Foi enviado pelo Ministério da Saúde uma longa e pormenorizada descrição sobre as respostas na saúde do Médio Tejo e que eu me escusava de ler, uma vez que é uma descrição muitíssimo pormenorizada sobre o estado da arte da saúde no Médio Tejo, e assim sendo, considera-se que está reunida a informação que é suficiente para se poder fazer a apreciação desta petição em plenário. Também gostaria aqui de realçar que, enquanto deputada relatora, remeterei para a discussão política em plenário, remeterei para a apreciação em plenário qualquer discussão política sobre esta matéria. Em jeito de conclusão, diria que este relatório final, de acordo com o disposto no número 8 do artigo 17º da Lei 45/2007, 24 de agosto, deverá ser remetido à sua excelência o Presidente da Assembleia da República. O relatório deve ser publicado na íntegra no Diário da Assembleia da República e, tendo em conta o número de assinaturas que reúne, esta petição deverá ser agendada para ser apreciada em reunião plenária da Assembleia da República. Deve ainda ser dado conhecimento aos peticionários do presente relatório, na íntegra, bem como das providências adotadas. E é tudo, Sr. Presidente. Bem-haja.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e os meus parabéns pelo relatório e pela forma sucinta, direta e clara com que nos trouxe aqui o seu todo aquele trabalho que fez em termos de relatório desta petição. Dava a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, faz favor, que estávamos à sua espera, que tínhamos adiado, portanto sabia desde já previamente que iria falar. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado.
É um prazer tê-lo cá outra vez nesta comissão.
Eu acho que já não há muito a dizer sobre este tema, acho que qualquer deputado desta comissão já sabe, já conhece os problemas do Distrito de Santarém em termos de saúde e qualquer um de nós poderia fazer esta discussão. Nada a opor ao relatório da Sra. Deputada e da Alice Serrão, e a tua, qualquer posição será tomada depois em plenário pelo PSD. Dizendo apenas, salvando a importância do parecer que o Governo deu sobre esta matéria, bastante exaustivo, que faz um diagnóstico bastante pormenorizado sobre a situação dos cuidados de saúde hospitalar e primários no Distrito de Santarém, e que também acaba por confirmar algumas teses que aqui fomos defendendo sobre essa matéria e, por outro lado, confirmar também as preocupações que são partilhadas quer pelos peticionários, quer pelos grupos parlamentares. É sinal que há um problema por resolver, mas também, como diz o Governo, e já o Governo deste tempo novo, há várias evoluções que foram registadas e melhorias no sistema, mas muito há ainda a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Relatora. Creio que o parecer para além do objetivo, é também rico, porque tem uma série de informações sobre o Médio Tejo. De facto, temos aqui nesta comissão nos debatido várias vezes sobre ele. Os problemas são identificados, são graves os problemas, obviamente, com que se debate as populações que são servidas naquela região. Creio que o diagnóstico está feito, que também é necessário e imperioso que sejam tomadas medidas, algumas já estão a ser tomadas, mas que sejam tomadas medidas no sentido de resolver-se o problema com que estão confrontadas aquelas populações. Quanto a uma discussão mais alargada, teremos de facto oportunidade em plenário, até porque esta vai ser uma discussão que irá certamente a plenário e faremos-la lá, mas de facto para dizer que acompanhamos o relatório apresentado pela Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, Sra. Deputada Idália Serrão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer-lhe as suas palavras, assim como ao Sr. e à Sra. Deputada que se pronunciaram neste ponto. E gostaria de reiterar que a deputada relatora fez uma apresentação do parecer objetiva e factual e que propositadamente, porque é uma apresentação de um parecer, o Partido Socialista remete para a discussão em plenário aquela que será a discussão política. Mas gostaria que ficasse em ata na sequência das duas intervenções que antecederam. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais discussão, eu colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Os meus parabéns à senhora relatora. Ponto 4. Discussão e votação do requerimento do PCP que solicita a audição do senhor Ministro da Saúde com vista ao esclarecimento de problemas existentes no Hospital Distrital de Santarém. Tem a palavra a senhora deputada Carla Cruz para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento é muito claro. É certo que na semana passada, em audição regimental, tivemos oportunidade de colocar esta questão do Hospital de Santarém ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro deu as respostas, porém, Mantivemos este requerimento porque a situação no Hospital de Santarém, aliás, dissemo-lo na audição, é bem mais grave e não se restringe ao bloco operatório. Esta semana tivemos, inclusive, conhecimentos de desenvolvimentos que são, de facto, muito, muito preocupantes e passo a descrevê-los. Tivemos conhecimento de que há cerca de 40 doentes a aguardar internamento nos corredores, em macas, sem qualquer tipo de acompanhamento. Isto não é só... não só prejudicial para os utentes, mas para todos os profissionais que trabalham naquele hospital. Há maior sobrecarga, não há um acompanhamento. É verdade que a situação que hoje se vive no Hospital de Santarém não decorre daquilo que foram as opções de sucessivos governos no que toca ao Serviço Nacional de Saúde e muito em particular ao Hospital de Santarém, e porque é necessário, de facto, entendemos que continuam a ser necessários esclarecimentos sobre a situação, mas sobretudo as medidas que vão ser tomadas no sentido de resolver esta situação, que gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro da Saúde, especificamente só sobre o Hospital de Santarém.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Roseiro.
Eu sou muito amigo da Luísa Roseira,
peço imensa desculpa, acho que não é. Peço desculpa, pronto.
Não,
chega.
Não tem mal nenhum. Aliás, é uma pessoa. É uma amiga
ser,
minha.
Por ser do meu partido e ter também Luísa.
Não
Luísa,
tem mal, não. Eu compreendo.
Senhora Deputada Luísa Salgueiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista gostaria de fazer aqui uma proposta e propor, desde logo, ao Partido Proponente que aceite uma alteração. Nós compreendemos, por um lado, este assunto foi muito debatido na última audição com o Sr. Ministro, mas compreendemos que possa haver matérias novas, informações novas que seja necessário esclarecer, e o Partido Socialista terá sempre a postura de permitir que os assuntos sejam esclarecidos e que o Governo aqui possa vir prestar os esclarecimentos necessários. Contudo, como temos agendada uma reunião para o próximo dia 22 com o Sr. Ministro, apesar do Sr. Ministro ter dito que tinha algumas limitações de agenda, não sendo a primeira vez que já o faríamos, eu sugeria, para evitar também as presenças tão assíduas, que fosse incluída uma ronda excepcional nessa presença, nessa audição, e dedicada exclusivamente ao Hospital de Santarém. E, nesse caso, poderíamos satisfazer a vontade do esclarecimento de todas estas dúvidas e não obrigar a uma nova vinda. Bem sei que, quando cá esteve da última vez, o Sr. Ministro disse que tinha uma limitação de tempo no dia dessa audição. O que eu queria sugerir era que fosse possível admitir que começássemos mais cedo, como já fizemos ontem, como já fizemos anteriormente, ou mesmo colocar ao Sr. Ministro a possibilidade de alterar a agenda dele para não ter que sair mais cedo, porque eventualmente pode preferir isso a ter de se deslocar cá uma outra vez. E, portanto, se o Partido Comunista Português estivesse disponível para aceitar esta nossa sugestão, conseguíamos cumprir os dois objetivos, que é evitar tantas presenças e esclarecer tudo o que é necessário sobre o Hospital de Santarém.
Com esta tentativa de harmonização, dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não se opõe, de facto, a que se crie uma ronda específica. O que gostaria que ficasse, de facto, bem claro, que é uma ronda só específica para se tratar das questões de Santarém. Com esta... questão de facto, o Sr. Ministro ter bem presente da necessidade de ou recalendarizar com o objeto. O objeto é só Santarém, portanto, nessa ronda só poderá ser tratado Santarém, mas que tenhamos tempo, isso é que eu gostaria que isso ficasse bem claro, que pudéssemos todos participar nela. A questão, o Sr. Ministro falou-nos da questão da agenda, é preciso é que haja uma harmonização entre a agenda do Sr. Ministro e que permita que essa ronda seja, de facto, execuível e que permita esse esclarecimento que é necessário fazer-se.
Senhora Deputada Luísa Salgueira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aí já competiria, peço desculpa ao Sr. Presidente, não é? E depois através garantir que, se assim não, se não for possível por parte do Sr. Ministro essa disponibilidade, nós estamos dispostos para aprovar uma vinda excepcional, exclusiva para isto. Mas o que será possível é competirá em articulação com os serviços do Ministério garantir, e por nossa parte nós aprovamos, a nossa proposta é exatamente no sentido de que haja uma ronda excepcional que permita a todos, com tempo, tratar exclusivamente do objeto do requerimento que agora estamos a analisar.
Pronto, então a minha, tem a palavra a senhora deputada Ângela Guerra.
Senhor Presidente, muito obrigado. Claro está que temos toda a consciência de que Vossa Excelência conseguirá adequar a agenda do Sr. Ministro a estas solicitações, redigida por escrito por parte do PCP e também é agora apresentada por parte do PS. A minha questão é só uma. Se eu bem me recordo, o Sr. Ministro, quando comunicou aos serviços desta Casa que não poderia estar no primeiro requerimento que enviou, no primeiro documento que enviou, disse que não poderia estar de todo e, portanto, teríamos que adiar 2 meses e meio. Entretanto, no dia da audiência, disse-nos que afinal conseguiria adequar a sua agenda para que efetivamente conseguisse estar, se não naquele dia, pelo menos um dia para a frente, um dia para trás, dizendo, no entanto, que estaria limitado em termos de tempo. Ora, se estamos a acrescentar mais um tempo, mais uma ronda ao tempo já curto que o Sr. Ministro manifestou em termos de disponibilidade, deixa-nos algumas dúvidas que isto seja possível, mas em todo caso deixamos nas mãos do Sr. Presidente, tenho a certeza que conseguirá resolver esta questão. Muito obrigada.
Luísa Salgueiro, faz favor.
Para manifestar a nossa disponibilidade, Sr. Presidente, caso não seja possível harmonizar isso e se for urgente, ainda fazermos outra reunião, se for necessária esta semana, para discutirmos só este ponto, para aprovarmos então uma vinda excepcional. Se não for possível a harmonização, nós não queremos obstaculizar.
Eu tinha depreendido que tinha ficado com mandato para fazer duas coisas.
Mas o que eu estou a dizer é que, primeira, se não for possível...
Para já, todos os grupos parlamentares aprovam a alteração da grelha de tempos, criando, esta será a minha proposta, uma quarta ronda. Certo. Será assim? Uma primeira ronda, uma segunda ronda e uma terceira ronda e depois uma quarta ronda só para este tema.
Presidente do PSD, abstém-se.
Não, eu estou a colocar a questão da coisa. Pronto, ponto 1. Se a audição for naquele, temos de criar uma quarta ronda só para isso. Será esta a questão. Segundo ponto, portanto, se a audição for naquele dia, se não for naquele dia, teremos de encontrar uma data com o Sr. Ministro para cá vir. Muito bem. Tá? Pronto. Eu acho que é por maioria, eu coloco esta situação de me mandatarem para podermos tratar desta situação junto dos serviços, junto do Sr. Ministro e dos serviços do Ministério. Está aprovado, por consenso, pronto. Não é por maioria, é por consenso, está aprovado. Passávamos então ao ponto 5. Fixação da redação final do projeto de resolução número 131/13/1 do CDS-PP. Recomendo ao Governo a comparticipação pelo escalão A dos cremes e vestes compressivas para pessoas queimadas quando devidamente prescritos pelos médicos assistentes ou da especialidade de dermatologia ou cirurgia estética, e do projeto de resolução 256/13/1 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo um conjunto de medidas no âmbito do apoio e proteção a pessoas queimadas. Eu penso que fizemos uma tentativa que houvesse uma redação conjunta, uma proposta de fusão dos dois projetos. Eu dava a palavra à senhora deputada Isabel Galriça Nessa. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dizer que relativamente ao texto que nos foi apresentado, nós gostávamos de propor ligeiras alterações no pressuposto que, aliás, afirmámos quando apresentámos inicialmente esta iniciativa, de que o CDS o faz de forma responsável e sem perspectivas despesistas, atendendo aos interesses dos doentes e à eficiência do sistema de saúde, e por isso queríamos dizer que isto tem que ver aqui com uns os e uns is, e já falámos com o Sr. Deputado Moisés Ferreira, neste sentido de os médicos, no ponto 5, onde está, comparticipe pelo escalão A, as terapêuticas prescritas a doentes queimados, nomeadamente por médicos assistentes, deixar cair este ou, porque de facto entendemos que estes doentes são seguidos na especialidade e devem ser esses médicos especificamente e não banalizar esta prescrição e, portanto, sabemos que eles, pelo tipo de patologias que têm, são seguidos por médicos da especialidade de dermatologia ou de cirurgia plástica e reconstrutiva e, portanto, e depois, no mesmo ponto, tais como medicamentos, cremes hidratantes e vestes compressivas, só para que não houvesse nenhum equívoco. Portanto, deixando cair o último ponto, a última frase, que diz, avaliando quanto a estas o custo-benefício da medida, porque para nós isso é um pressuposto que deve presidir à prescrição de qualquer medida terapêutica ou medida de apoio. E basicamente era isto, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Concorda? Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Tivemos a oportunidade de falar muito brevemente sobre este assunto, mas efetivamente, tendo sido aprovado dois diplomas que apontam no mesmo sentido, há que tabular para chegar a uma redação comum, há que tabular para algum sítio. E acreditamos que esta solução que foi apresentada pelo Sr. Deputado é uma boa solução. Nós já concordamos com esta redação final.
Portanto, eu colocava a votação com estas duas pequenas alterações, ou seja, dois ous que caíram e o acrescento de um i. Quem vota contra, quem se abstém? Faz favor, senhora. A partir daqui, o avaliando, que será uma duplicação, estará mais. Portanto, ficaria em cremes hidratantes e vestes compressivas, ponto. É o que está. São as três alterações. Peço desculpa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Faz favor, senhora deputada Luísa Salgueiro.
Desculpa, nós temos hoje uma sessão muito...
atribulada. Isto não tem estado... mas não é da minha parte. Às vezes é da minha parte, mas não é o caso de hoje.
É absolutamente alheio.
Faz favor, senhora deputada.
É que nós temos um colega que acompanhou este diploma, que estava aqui na sala, que teve de sair por instantes... E agora também estamos na mesma, já está a chegar e, portanto, já estamos estado no problema.
E penso que não há impedimento de tudo o que seja acrescentar para beneficiar qualitativamente
É como há muitas comissões a decorrer ao mesmo tempo, os colegas vão de uma sala para outra, portanto, se não se importassem...
Sabemos que hoje há várias comissões a funcionar e temos sempre grandes dificuldades e isso também se passa com, ainda é pior, com grupos parlamentares que têm menos disponibilidades de deputados, que fazem um sacrifício maior em se desdobrarem, mas já temos aqui o senhor deputado, estávamos a contar consigo.
Não é este senhor deputado, é Luís, mas é o Luís, deputado Luís Graça.
Ah, o Luís, esperávamos só, fazíamos aqui uma pequena interrupção e passávamos ao ponto 9, eu não tenho outros assuntos.
Eu tenho, senhor.
Tem?
Presidente.
Então passávamos ao ponto 9, faz favor, senhora deputada.
Sr. Presidente, eu queria só colocar uma questão. Nós temos um conjunto de pedidos de audiências pendentes na Comissão, alguns com já bastante tempo, e eu só achava que nós devíamos ir agendando, porque senão fica um bocadinho a imagem da Comissão prejudicada, porque depois começamos a receber pedidos das instituições e não agenda. Eu penso que talvez fosse melhor nós indo ao longo das semanas remarcando estas audiências que estão todas pendentes, porque para que a nossa Comissão não fique com trabalho em atraso e para que não prejudiquemos a vontade das instituições de serem recebidas nesta sede. E julgo que temos tido tempo nas agendas para incluir algumas audiências.
Senhora deputada, a sua intervenção é de uma grande oportunidade, porque nem podia deixar de ser, é claro. E quero lhe dizer que acabei, antes do início da reunião, acabei de fixar a pré-agenda da próxima reunião, e onde também há uma grande preocupação, tanto dos serviços, dos excelentes serviços que temos, e da própria mesa da Comissão, de começarmos a agendar, agora que as nossas agendas vão ser mais leves, começamos a agendar essas audiências e essas audições a essas entidades. Faz favor, senhora deputada.
Mais uma nota, senhor Presidente, a esse propósito. Era hábito os senhores presidentes da Comissão de Saúde das anteriores legislaturas fazerem circular pelos coordenadores, antes de fazerem seguir para todos os deputados, uma proposta de ordem de trabalhos, que era não validada, porque não tem de ser validada, mas que tinha uma opinião dos coordenadores dos vários partidos sobre a agenda. Isso deixou de acontecer e eu considero que era uma boa prática, que não se perdia muito. Era fixado um tempo, se nós não respondêssemos, significava que aceitávamos, não se perde muito tempo com isso, e assim nós podíamos dar um contributo prévio ao desenrolar dos trabalhos e evitava estas intervenções.
Por mim não vejo nada contra, acho que é uma excelente proposta de fazermos essa questão, mandaremos uma primeira fase aos senhores coordenadores e depois mandaremos numa segunda a todos os senhores deputados quando estiver fixado. Terão, não darei mais que de uma hora. Não, estou a brincar. Daremos tempo para todos os senhores coordenadores se pronunciarem. O nosso objetivo é o mesmo e, portanto, estaremos aqui para facilitar. E quero lhe dizer que, mais uma vez, foi de grande oportunidade a sua intervenção. Muito obrigado, senhora deputada, porque é crescente. Entretanto, já temos aqui o nosso senhor deputado Luís e Luís Graça, que lhe dava a palavra desde já, ou esperávamos só um bocadinho. Estou sem malzinho também.
Completamente sentido. A redação é o ou, é tirar o ou, é limitar aos dermatologistas.
Deputada, então tem a palavra a senhora deputada Maria Antónia.
Eu só li.
Quem é que tem a palavra, então? Mas era com muito gosto que lhe dava a palavra.
Muito obrigada, senhora.
Tem a palavra a senhora deputada Maria Antónia.
Numa leitura muito rápida. A proposta que se faz é para eliminar o O. Ao eliminar o O, restringe-se aos dermatologistas, mas o meu colega...
Deputado Luís Graça, faz favor.
Eu peço imensa desculpa. Até
não, nós sabemos discussão. O esforço que está a fazer de estar em duas gurias ao mesmo tempo.
Na altura da discussão em plenário deste mesmo ponto, o Partido Socialista chamou a atenção que achávamos que antes de enverdarmos para esta... A recomendação devia ser ouvido o Infarmed, nomeadamente para que se pronunciasse sobre que tipo de cremes e de vestes deviam ser incluídas no SNS para comparticipação. Esta alteração acho que vai mais nesse sentido, porque restringe aos médicos especialistas na área da dermatologia ou da cirurgia estética a capacidade de prescrever ou não estes tipos de cremes que eventualmente devem ser comparticipados. E por isso não vemos nenhum problema nesta alteração.
Sr. Presidente,
bem, faz favor, Sr. Deputado Isabel Galvão e Senete.
Como o Sr. Deputado não estava na sala, só reiterar aquilo que disse há bocadinho, que a nossa preocupação é precisamente de atender às necessidades das pessoas, mas não banalizando a prescrição e introduzindo critérios de eficiência. E, portanto, entendemos que estas pessoas têm um seguimento regular nas consultas da especialidade que trata de um problema tão específico e que devem ser esses os médicos e, portanto, não banalizar com preocupações de custo-benefício e de eficiência. Obrigada.
Senhora Deputada, portanto, não havendo nada em contrário a estas alterações, passava novamente à votação da redação final desta. Não sei se o senhor deputado, o grupo parlamentar do Partido Socialista, para não haver dúvidas nenhumas e estamos, até porque temos ainda 3 minutos até chegar os nossos colegas. Faz favor, senhora deputada Luísa Salgueiro.
Eu só queria fazer aqui uma...
Que os deputados tomassem atenção que ainda estamos no mesmo ponto da ordem de trabalho.
Nós vamos nos abster sobre este ponto, Sr. Presidente. Eu só queria dizer o seguinte, Sr. Presidente, é que nós estamos completamente de acordo com aquilo que disse a Sra. Deputada Isabel Garrincha Neto. Acontece que retirar esta palavra altera aquilo que foi votado em plenário. E eu penso que esta comissão, nesta fase, não tem poderes para fazer isso. Do ponto de vista jurídico, e agora é o problema dos juristas a complicarem. Porque do ponto de vista do sentido, nós estamos de acordo. Agora, o que nos parece é que isto altera o que foi discutido e votado.
Sr. Presidente, se me permite rapidamente para não prolongar, só pedir que lesse o nosso projeto, aquele que foi discutido em plenário, não tinha O, não aparecia nenhum O, portanto, nós continuamos coerentemente a afirmar aquilo que já tinha dito.
Foi aprovado em plenário.
Isto está muito mal.
Sr. Deputado Moisés Ferreira tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. O que...
Se os deputados tomassem a intenção, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
O que aconteceu é que foram aprovados dois diplomas em plenário e, portanto, agora a tentar fazer a fusão é que se está a tentar fazer algumas alterações. Tendo em conta que existem... dúvidas e interpretações diferentes sobre o que será esta proposta de fusão, eu acho que o melhor e mais sensato a fazer era adiar a votação uma semana e nós poderíamos durante esta semana falarmos melhor sobre a redação final para não surgir dúvidas nem jurídicas nem de outro tipo.
Se houver consenso, por mim, concordo com esta solução. Senhora Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Como sempre, nós somos por facilitar, mas não quero deixar de aqui a nota de que nem o nosso projeto, nem o projeto do Bloco de Esquerda apresentava este tipo de redação. E tomamos nota de que esta redação não vai de encontro nem a uma coisa, nem a uma, nem à outra.
A redação foi proposta pela DAPLEN.
E que eventualmente não terá havido a devida articulação entre as diferentes bancadas que suportam o governo. Não seremos nós a dizer que não sabia. Agora, estranhamos, Sr. Presidente, porque de facto nem a nossa redação, nem a redação do Bloco tinham este ou, nem era este o sentido da discussão que foi feita em plenário. Obrigado.
Eu acho bem explícita essa situação, que este O foi introduzido pela DAPLEN na tentativa do texto junto da redação final. Portanto, mas para não subsistirem dúvidas, se houver consenso, adiamos esta redação final, a aprovação da redação final, para a próxima reunião e estamos descansados sem problemas nenhum. Senhora Deputada Isabel Galriça Neto está confortável, Sr. Deputado Moisés Ferreira também. Dava por terminada esta primeira parte da nossa reunião e teremos aqui, já de seguida, a apresentação pela Comissão de Assuntos Europeus da nova metodologia, que ninguém me está a ouvir, mas pronto, não bem, não faz mal, do escrutínio das iniciativas europeias que entram em vigor em 1 de junho de 2016. Isto como direi. Muito bem, esperamos 2 minutos.
Oh, Sr. Presidente, no intervalo posso só fazer aqui um... Que é propor...
Com certeza, Sra. Deputada.
Que é propor que o Sr. Presidente seja eleito o Presidente mais simpático, charmoso de todas as comissões.
Obrigada, Sra. Deputada, mas não sei... Só poderemos votar...